todos. Convido a todos para ficar de pé, fazer nossa oração inicial.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça o chamado, seus vereadores, por favor.
Vereador Fábio Mesquita.
Presente.
Vereador Márcio Borges. Vereador Rodrigo Douglas. Vereador Arnaldo Campos. Vereador Sebastião Leonardo. Vereador Carlos Barbosa. Vereador Lino dos Santos, presente. Vereador José Marcelo. Vereador Nelson Galvino. Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores se encontram em plenário.
Obrigado. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária. Peço ao nosso servidor que faça leituras, comunicados, proposições em pauta, por favor.
Bom, nós não recebemos nenhum ofício essa semana para o expediente. Temos o requerimento número 11, subscrito pelo vereador Márcio Luiz Borges. O vereador que este subscreve requer, nos termos regimentais, que seja encaminhado o expediente para o senhor prefeito, requisitando, nos termos do inciso 18 do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal e artigos 10 a 14 da Lei Federal 2527/2011, o envio das prestações de contas de todas as organizações não governamentais sediadas em Jaci e ou outros municípios que recebem e ou receberam subvenções da Prefeitura Municipal neste exercício 2016, bem como o instrumento legal, o documento legal que formalizou o repasse, tais como convênio, contrato, acordo ou outro instrumento. Nesses termos, pede e espera honroso deferimento, 10 de maio de 2016, Márcio Luiz Borges, vereador. Também do vereador Márcio, o requerimento número 12. O vereador que este subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, requisitando nos termos do inciso 18 do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal e artigos 10 a 14 da Lei Federal 2527/2011, o envio de informações acompanhadas de documentação comprobatória do gasto com pessoal da prefeitura no primeiro quadrimestre de 2016. Caso o índice seja acima do limite prudencial, 51,3%, requisita que não sejam procedidas contratações ou nomeações de servidores, à exceção daquelas previstas na legislação. Nesses termos, pede e espera honroso deferimento, 10 de maio de 2016, Márcio Luiz Borges, vereador. Requerimento número 13, também do vereador Márcio. O vereador que este subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, requisitando nos termos do inciso 18 do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal e artigos 10 a 14 da Lei Federal número 12.527/2011, informações acompanhadas de documentação comprobatória, caso exista, da situação, do funcionamento, estado de conservação, bem como das atividades prestadas pelos veículos doados ao município através do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2, do Governo Federal. Nesses termos, pede e espera honroso deferimento, 10 de maio de 2016, Márcio Luiz Borges, vereador. Em relação aos projetos de lei, o de número 2, que dispõe sobre os procedimentos a serem tomados para a adoção de medidas de vigilância sanitária e epidemiológica, sempre que se verificar situação de iminente perigo à saúde pública, pela presença do mosquito transmissor da dengue e da febre chikungunya, está em pauta para a primeira votação. O número 4 de 2016, projeto de lei ordinária, que dispõe sobre o pagamento de débitos ou obrigações do município de Jaci nos termos do artigo 100, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal, decorrentes de decisões judiciais consideradas de pequeno valor, RPV, está em pauta para a primeira votação. O de número 5 de 2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2017 da Uso Providência, o senhor presidente irá agendar uma audiência inicial, o que tudo indica, dia 25 de maio, não é isso? e depois, se forem necessárias outras, às 18 horas, dia 25 de maio, quarta-feira. Então, vai ter essa audiência aí, que é uma audiência inicial. O de número 6, dispõe sobre a conciliação, transação e desistência em processos judiciais perante a Justiça Comum e Juizados Especiais e das Outras Providências, está em pauta para a primeira votação. O de número 7, que fixa os subsídios do prefeito e vice-prefeito de Jaci para a gestão 2017 a 2020 das Outras Providências. O de número 8, que fixa o subsídio de secretários municipais para a gestão 2017 a 2020 das providências, estão ainda na comissão permanente para análise. O de número 9, que declara a música e os eventos gospel como manifestação cultural das providências, de autoria do vereador Nelson, como também o de número 10, que dispõe sobre a instituição da Marcha para Jesus no âmbito do município de Assis das providências, também está aguardando parecer das comissões permanentes. Em relação aos projetos de leis complementares, de número 2 de 2016, que altera a redação das leis complementares 872 de 2006 e 883 de 2006 e da Outras Providências, a questão da folga ao servidor no dia que ele fizer aniversário, está em pauta para a primeira votação. O de número 6, que altera a redação do artigo... acho que o artigo 19, né? Aqui está faltando, depois tem que fazer talvez uma correção, que se fizeram artigo, mas não puseram o número, se eu não estou muito enganado, 19. Foi? Não, o artigo, olha em cima. Do 6. Altera a redação do artigo, aí, tá, aí vai ter que olhar no projeto depois, parece que é o número, que é o... 19 mesmo, a lei complementar 1270 de 2015, que dispõe sobre o programa Menor Aprendiz das Providências, está em pauta para a segunda votação, sendo que ele foi aprovado na reunião passada, após obter 6 votos favoráveis e 2 abstenções. Vou só conferir aqui que artigo que é. É o artigo 19. Faltando então esse 19 aqui, depois os vereadores concordarem e colocar e acrescentar na redação final. E o projeto de resolução, não falei ainda não, né? O projeto de resolução número 2 de 2016, que fixa subsídios vereadores da Câmara Municipal de Jaci para vigorar na legislatura 2017-2020 da Outras Providências, também está nas comissões permanentes, aguardando análise e parecer. Então, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes, são esses. São essas as proposições, os projetos para essa reunião.
Obrigado. Mais uma vez, cumprimentar a todos, o pessoal do Palmeirim, o Leandro aí, o Gustinho que está sempre com a gente, os funcionários da prefeitura, aí, o Sérgio, o Zé Maria, o Wando aí, que é filho do ex-vereador, uma pessoa de grande estima dentro da cidade, e também o meu pai que está presente, a gente é um prazer recebê-lo, Paulinho. Conselheiro do Telar também está presente, então, para gente, é um prazer receber a todos. Passando para a segunda parte, com a palavra é o José Marcelo.
Senhor presidente, vereadores, servidores da casa, visitantes, boa noite a todos.
Boa noite.
Senhor presidente, já comentamos aqui nas reuniões passadas as questões das cobranças do IPTU, da taxa de água pela Prefeitura Municipal. Nós recebemos lá hoje na empresa o carnê para pagamento do IPTU do município. Mas o que eu vou falar aqui não é nada que não possa resolver. Mas só por uma criticazinha que a gente deve fazer. Veio aqui no PTU da empresa Moagem Pinheiro e Alvarenga, são dois carnês, cobrando uma conservação de calçamento em um deles de R$ 50,09, no outro cobrando uma taxa de calçamento de R$214,65. E deve ter aí uns 8 ou 10 anos que a prefeitura não faz nenhuma conservação no asfalto na via pública que dá acesso à moagem Pinheiro Alvarenga, à indústria de cal ISN e mineração Alvarenga. Quer dizer, isso aqui é só chegar na prefeitura e mostrar que eu tenho certeza que eles vão tirar essa taxa. E outra coisa também, que veio aqui numa das vias da moagem Pinheiro Alvarenga, cobrando uma taxa de iluminação pública. E a empresa já paga a taxa de iluminação pública nas suas contas de energia elétrica. Isso que não é nada que, possa resolver, que não possa resolver, é só chegar e mostrar que eu tenho certeza que a prefeitura não vai cobrar isso. E são coisas que às vezes vai e todas as prefeituras fazem isso. É. Mas como Vossa Excelência já disse aqui, senhor presidente, me parece na última reunião, tem-se urgência de fazer em Jaci um recadastramento imobiliário e uma nova planta de valores para que esses equívocos não continuem acontecendo. A gente tem diversas pessoas recebendo carnês de IPTU para pagar, que está atrasado. Eu mesmo recebi um, e um deles já de 2 anos lá, de 2008 e 2013, um dos anos já foi pago, o outro não consegui, porque o imóvel estava alugado, eu não consegui localizar o carnê. Mas, senhor presidente, esse final de semana, estive conversando com as pessoas, e o pessoal da zona rural, e alguns proprietários, né, pequenos proprietários conversando com a gente, perguntando por que a prefeitura de Jaci não olha para o lado dos proprietários rurais. E a única coisa que a prefeitura faz é arrumar as estradas e, às vezes, com muito sacrifício, um proprietário rural pede para arrumar um acesso à sua propriedade e é aquele sacrifício. Mas arruma. Não para que não arruma, que arruma sim. Mesmo que demore um pouco, arruma. De vez em quando manda aí uma máquina para furar um silo, fazer uma obra qualquer na propriedade, fazer aí uma bacia de contenção de água, outras coisas mais. Mas eu já disse aqui que algumas vezes, inclusive quando teve uma reunião lá na fazenda ali da UFLA, eu disse lá para o reitor, o pessoal que estava presidindo aquele evento, o senhor prefeito não estava, e eu participei lá na mesa, e disse que comprometi com eles que a prefeitura ia criar aqui um cargo, pelo menos se não fosse um secretário de agricultura, um departamento de agricultura que pudesse olhar pelos produtores rurais. Infelizmente isso não aconteceu, tem aí a Emater, que realiza um trabalho, mas o apoio que o município dá é muito pouco. Eu lembro quando meu pai foi candidato a prefeito, a primeira vez, eu ainda nem votar, eu votava. A gente saiu fazendo campanha política a cavalo. E a cavalo, na casa das pessoas, para pedir voto para o meu pai, e ele também em muitos lugares, ele com o seu Olímpio Paixão, era da mesma maneira. E as coisas que as pessoas pediam na zona rural é que arrumasse estrada para que eles tivessem acesso. Um acesso livre, acesso às suas propriedades. E meu pai ganhou a eleição, a primeira coisa que ele fez, a prefeitura comprou uma patrol. E assim foi melhorando as condições de acesso às propriedades, e os proprietários rurais tiveram aí a chance de escoar a sua produção. E em outro mandato, meu pai assumiu a prefeitura, comprou tratores agrícolas para prestar serviço aos proprietários rurais. E com isso, os proprietários rurais têm aí um respeito muito grande pela atuação do meu pai como prefeito e eu também, porque fiz aí, quando fui vereador, um programa de distribuição de semente de milhos através de uma associação que eu fundei na época. A gente conseguiu recursos através do Servas, através do hoje deputado Vilac Pinto, que trabalhava na CEMIG, mas era amigo da gente, e a gente conseguiu alguns recursos para distribuir semente de milho a alguns proprietários rurais. E depois, o ex-prefeito, já falecido, Antônio Varenga Vilas Boas, também fez uma distribuição de semente de milho. É. Ele ainda comentou, lembro que o senhor Antônio ainda comentou comigo, perguntou como que eu fiz aquilo, que eu consegui, expliquei para ele, mas ele foi com recursos próprios da prefeitura. E hoje, a única coisa que a gente vê a prefeitura é aí arrumando as estradas e às vezes fazendo alguns serviços com a retro, outras, ou com a própria patroa para os proprietários rurais, fazendo uma curva de nível, furando um silo, mas esse incentivo direto à produção, que é arar terra, gradear, fornecer semente, adubo, a gente não vê mais. Então os proprietários rurais, 3 proprietários conversando comigo aí no sábado, comentaram isso comigo. Então eu falei que ia trazer isso aqui na tribuna, espero que o próximo prefeito que assumir possa olhar aí para o lado dos proprietários rurais, que a prefeitura volte a incentivar a produção a esses pequenos proprietários, principalmente aqueles da economia familiar, para que o nosso município, que os proprietários possam aí ter uma vida melhor. São coisas que a gente traz aqui, porque é uma reclamação daqueles que trabalham. A gente sabe a dificuldade que trabalham os proprietários rurais. Senhor presidente, eu não poderia deixar de passar em branco os acontecimentos que estão lá em Brasília. O que aconteceu ontem com o presidente interino da Câmara dos Deputados, o senhor Valdir Maranhão, é um absurdo que serve de chacota para o mundo inteiro. E a gente vê certas atitudes de políticos, de alguns políticos, senhor presidente, que deixa a gente indignado, chateado e até acanhado, com vergonha da atuação de muitas pessoas. Eu disse aqui na reunião passada que eu estou aqui para tentar fazer as coisas certas, e se as coisas estiverem erradas, eu não voto a favor, não voto contra ou abstenho, cada um tem a sua opinião. E na reunião passada, algumas pessoas que estavam na plateia não gostaram talvez daquilo que eu falei, mas vou repetir aqui, senhor presidente. Eu não sou contra nada que vem de bem ao município e de bem à população. Só que eu não voto as coisas que estão erradas, que eu estou enxergando, que eu estou vendo que está errado. E quero, senhor presidente, parabenizar o senhor pela sua atitude de hoje, que nós não temos na presidência dessa casa um Valdir Maranhão. Nós temos aqui um Fábio Mesquita de Almeida. Parabéns pela sua atitude de hoje, e isso enobrece mais ainda o seu trabalho. E falo com meus colegas, eu brinquei até agora com o presidente, hoje nós não temos o nosso assessor jurídico. Eu falei para ele, se quiser eu saio daquela cadeira e vou para lá. Porque eu procuro orientar os meus colegas vereadores, aqueles que conversam comigo, orientar naquilo que é certo, naquilo que a gente deve fazer corretamente. E assim é a minha atitude. Então, senhor presidente, parabéns pela atitude de Vossa Excelência hoje. Muito obrigado. Isso é isso. Boa noite a todos.
Agradeço a palavra do vereador Zé Marcelo. A mim dispensado que a atitude é essa que eu tenho certeza que também se estivesse aqui sentado nessa cadeira, teria respondido à altura, porque é digno também de ocupá-la assim, essa cadeira, e principalmente de advogado da casa, que um dia nós esperamos ainda contar com isso, que é uma ótima pessoa para estar atendendo, que o dinheiro sirva para a economia do nosso município, e ter certeza que responderá bem melhor do que alguns que já por aqui já passaram. Com a palavra do Márcio.
Boa noite, presidente Fábio Mesquita.
Boa noite.
Estendo cumprimento aos demais colegas vereadores, às pessoas aqui presentes, servidores aqui da casa. Senhor presidente, quero entrar aqui no ponto que o vereador Marcelo comentou a respeito da cobrança que estão ocorrendo aqui no município. E eu já pedi semana passada um encaminhamento ao chefe do executivo para estar paralisando as cobranças e mostrando o executivo a mostrar para nós uma proposta para que possa fazer essas cobranças de forma onde não pode, que não venha prejudicar os contribuintes. Ontem estive aqui na Câmara e teve presente aqui uma pessoa, onde estava mostrando para mim aqui as cobranças que ela recebeu. Ela até comentou que ela não é contra o pagamento, né? Mas desde que seja justo, né? Tem cobrança no nome dela, endereço que, segundo ela, não existe. Tem cobrança do espólio, que era o marido dela, no nome dele, e depois, no mesmo endereço, veio cobrança para ela, no mesmo imóvel. Demonstra isso, presidente, a falta de controle por parte do executivo. Até comentei nas sessões anteriores, numa sessão anterior, que a gente sabe que vários municípios fazem programa para regularizar a situação. E eu acho também, presidente, que o momento não é o momento adequado para o executivo tomar esse tipo de atitude. Ele tem outras maneiras para estar para colocar em dia as suas obrigações, lá, se tem problema financeiro de caixa lá, ele tem outras formas de estar executando o fluxo de caixa do município. E não era nem necessário fazer esse tipo de cobrança como está sendo feito. Como eu disse, eu acho que não é o momento oportuno, eu acho que deveria ser sempre no início do mandato. Como ele pode estar cobrando agora dívidas de 2006, 2007, que a gente está vendo aí que estão acontecendo, e principalmente quando está cobrando de pessoas que já pagou as suas obrigações. Como eu disse, presidente, o próprio governo do Estado, esse ano, fez um programa regularizo para regularizar as situações das empresas do Estado de Minas Gerais. O município de Bom Sucesso fez um programa para regularizar a situação tributária no município de Bom Sucesso. Lavras fez um programa para estar regularizando esse tipo de situação. Por que que Jacino fez um programa? Por que que o executivo não trouxe para essa casa uma proposta para a gente estar discutindo? Porque nós somos representantes do povo, para estar discutindo uma viabilidade para estar sanando essa pendência. Por que que agora ele está cobrando? Porque ele não vai ser reeleito? Por que não cobrou nas gestões dele nos anos anteriores? Medo de perder voto? A leitura que eu faço é essa, presidente. Não tem outra, não tem outra. Cobra agora porque ele sabe muito bem que não vai acreditar a nada agora na próxima eleição, e pouco está lixando para quem vai entrar. Ele quer resolver o problema do caixa dele, que a gente sabe que está numa situação difícil, e está cobrando de uma forma desorganizada e colocando os contribuintes numa situação complicada, porque da forma que está sendo feito, muitos contribuintes não vão ter condição de pagar, não tem condições de pagar, porque se pagar, vai deixar de colocar alguma coisa para comer em casa. Então, assim, e eu acho que essa casa poderia sim tomar uma posição para tratar desse assunto, presidente. Até conversei com os nossos servidores da casa ontem, que eu ia conversar hoje com o nosso assessor jurídico, mas como o pessoal está vendo, o assessor jurídico foi exonerado hoje, então presidente. Então, eu acho que a gente tem que tomar uma posição com relação a esse tipo dessa cobrança dentro do município, para não deixar acontecer o que está acontecendo. Ou, nas piores das hipóteses, tentar orientar os contribuintes, que é o que eu fiz ontem com essa pessoa que me procurou, e falei assim, ó, as pessoas que achar que está com dificuldade, me procure para a gente tentar achar uma maneira viável para encaminhar para o executivo para resolver essa pendência. Outro ponto, presidente, é com relação aos projetos que estão em pauta hoje para a primeira votação. Eu analisei todos os projetos e vi que nenhum tem o parecer do assessor jurídico. Eu já até comentei várias vezes, já foi até objeto meu de reprovar todos os projetos que não têm um parecer do assessor jurídico. O parecer do assessor jurídico, ele é a base para dar uma formação de opinião nossa jurídica. Se o assessor jurídico não dá a mínima
é a mínima importância para dar esse parecer, fica nós, vereadores, desguarnecidos. Peguei todos os projetos lá hoje, pode pegar isso, presidente, todos os projetos que estão em pauta hoje para a primeira votação não tem parecer jurídico. Ou seja, ficam os vereadores à mercê de fazer essa apresentação. E não é, já comentei outras vezes aqui, que votar projeto aqui não é simplesmente ir a favor ou contra o projeto. Tem o peso, a responsabilidade daquilo que está sendo aprovado. Você aprova um projeto aqui hoje aqui que venha a estar irregular, você entendeu? Amanhã nós podemos ser prejudicados, senhor presidente. Então, eu peço, presidente, que não tenha essa votação. Eu tenho certeza que Vossa Excelência vai fazer uma nova nomeação do assessor jurídico, que seja cobrado esse novo assessor jurídico, que dê uma olhada em todos os projetos que estão aqui na pauta, dê uma atenção a todos os vereadores, como foi feito no primeiro segundo ano desse mandato, no doutor assessor jurídico, que foi o doutor Adelso, que dava uma atenção especial a cada um vereador dessa casa. Não tinha diferença se era da oposição, da situação. Ele dava uma atenção especial para o presidente dessa casa e não era o que estava acontecendo com então o nosso assessor jurídico. É, a gente já tinha comentado várias vezes desse distanciamento do assessor jurídico e, igual foi semana passada, eu cheguei aqui nessa casa para analisar o projeto, não tinha o parecer do assessor jurídico, eu tinha minhas dúvidas com relação ao projeto. Quando cheguei aqui na casa, na reunião terça-feira da semana passada, antes das 19 horas, apareceu um parecer jurídico aqui, que o assessor jurídico montou esse parecer jurídico aqui por solicitação de alguns vereadores. Você não deu nem tempo de debater com o parecer dele. Então, eu acho prudente, senhor presidente, peço a Vossa Excelência que não tenha em votação esses projetos que estão aqui, que o senhor nomeie o novo assessor jurídico, que ele tome a atitude para dar esse parecer, para que nós possamos, já com o parecer do assessor jurídico, discutir, debater o projeto e, assim, dar a nossa ponto de vista e depois colocar isso em plenário. Eu acho que essa atitude vai dar segurança, não só para nós, mas também até para o próprio executivo e para toda a população. Que ninguém possa ser prejudicado. É essa a minha posição que eu tenho com relação a isso. E com relação aos requerimentos, espero que então o executivo atenda o meu requerimento, porque a gente sabe que a gente é considerado aqui como vereadores da oposição e muitas das vezes nossos requerimentos têm dificuldade. A gente tem que acionar o Ministério Público para ele estar retornando do nosso requerimento. E requerimento é obrigação, ele tem 30 dias para estar nos retornando. Isso já não fala nem indicação, porque indicação ele não tem obrigação de dar resposta, então por isso ele não executa. Mas os requerimentos que eu já fiz hoje, pedindo informações, espero que sejam correspondidos, né, para mim entender com base naquilo que foi solicitado, o que está acontecendo com relação aos meus pedidos. Espero ser atendido e, com isso, agradeço pela oportunidade, presidente.
Vereador Mestre, só fazer um comentário referente ao problema que a gente vem enfrentando no município aí, relacionado às suas cobranças de PTU de água. Tanto eu quanto Vossa Excelência já me falou isso. Nós deparamos com uma pessoa que te procurou aqui na Câmara esses dias, que viu você chegando aqui. Então, eu acho que 99% das famílias de assinantes vem sofrendo com esse tema. E eu cheguei um dia a comentar nessa casa aqui, como era uma cobrança indevida, visível dentro da minha família mesmo, que era a cobrança do IPTU na Avenida 31 de Dezembro, onde nós nunca tivemos uma propriedade. E nós tivemos por isso que eu falo que o sistema, né, o cadastramento, como o José Marcelo falou ali, deveria ser revisto antes dessa cobrança, vez que essa cobrança foi feita no ano retrasado. A prefeitura mandou fiscal na Avenida 31 de Dezembro, fez a fiscalização, aquele número nem existia, nós nunca tivemos. Aí o sistema não aceita o cancelamento. Não é isso, o presidente? Pelo que a gente conversou aqui, me parece que o sistema volta para o ano seguinte, né?
A falha, na verdade, se não entendimento, é realmente o sistema.
Alguma falha. No ano passado, voltou-se a vir a cobrança novamente, fomos lá reclamando novamente, eles colocaram uma observação dentro da cobrança, no sistema, no cadastramento, colocou uma observação dizendo que não havia propriedade naquele endereço, e hoje essa cobrança chegou novamente em casa. E junto com ela, teve uma empresa que foi fechada em 2014, e para ela ser fechada, quando ela foi fechada, essa empresa, em 2014, foi feita toda a quitação dela exatamente para ela ser fechada. Hoje chegou uma... Então, essa empresa não existe mais, foi feita a quitação dessa empresa, e ela chegou uma cobrança dela hoje de 9 mil e alguma coisa, 9 mil e poucos reais. Então, como você explica alguma coisa nesse sentido? Então, acho que quem tem, quem consegue, volto a repetir de novo, se essa casa não tomar providência, junto ao executivo, quem conseguir poder reverter essa história, ou então, né, argumentar de alguma forma, tudo bem. Mas eu preocupo mais uma vez é com aqueles coitadinhos que não têm condições de articular nesse sentido. Né? Muito obrigado, meu amigo.
Boa noite, senhor presidente.
Como está?
Vereador Márcio fez um requerimento verbal a respeito da suspensão da votação dos projetos, senhor presidente. Eu estou de acordo e se Vossa Excelência tomar essa decisão de suspender a votação, Vossa Excelência tem também o meu apoio.
Com a palavra do Arnaldo.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereador. Boa noite, pessoas presentes aqui. Eu, às vezes, eu me sinto como fosse aquele marido enganado, né? Fim de saber agora que o nosso jurídico foi realmente mandado embora. A palavra é essa, mandado embora. Até porque eu acho que demorou muito, né? Porque eu uma vez falei para ele que ele não me representa, tanto na parte jurídica, porque eu, toda vez que eu tinha alguma dúvida, eu recorria a um outro advogado para poder de alguma forma me orientar, porque dele eu nunca consegui nada. É pena que tomaram a decisão tarde, devia ter tomado a decisão logo inicialmente, porque eu percebi que a competência dele não era grande coisa. Referente à questão do IPTU aqui, eu acho que todo mundo fez requerimento, nós falamos aqui. Eu vi um requerimento do vereador Márcio, estava no Facebook. Eu acho que o requerimento, de alguma forma, teria que funcionar, né, vereador? Mas a gente sabe que nosso requerimento, somente for da que a gente chama oposição, nada é atendido e não vai ser atendido. A única coisa que eu acho que essa casa tinha que fazer, porque a gente vai ficar batendo aqui, porque algumas pessoas aqui falam, mas paga-se um juro, a gente consegue pagar. Mas tem algumas pessoas que nem tirando o juro consegue pagar a conta, porque já é uma conta de 2006 para cá, para algumas famílias se torna essa coisa quase complicada, uma coisa que quase impagável, né? Então, o máximo que essa casa tinha que fazer aqui, o rastro tem que fazer, é criar, através do jurídico, eu pedi isso anteriormente aí, um mandado de segurança para suspender essa cobrança. É isso que tem que fazer. Porque senão não funciona, não vai funcionar nunca. Né? Porque a gente está aqui, a gente vai discutir, e eles não estão nem aí. Eles vão aí começar a cobrar, mandar aí cobrança, e se a gente não tomar a posição, e a nossa posição tem que ser dessa forma, porque eles só entendem dessa forma, né? A questão referente a essa cobrança aí, e a gente tem que tomar a decisão de partir para questão judicial. Nós aqui, de alguma forma, pedir que essa cobrança seja realmente suspensa. A questão aqui, desses projetos, proposições aqui, complementares aqui, o vereador Márcio está corretíssimo, né, porque na realidade nenhum deles aqui passou pela mão do jurídico, não tem uma vista do jurídico aqui, e nunca teve nos outros também. Né? Então, a gente, de alguma forma, poderia suspender isso aqui para a gente ter uma questão de um jurídico mais capaz aqui. Eu espero, de alguma forma, que quando escolher as pessoas, né, escolha de uma forma pela competência, não pelo amiguismo, ou senão simplesmente pelo querendo fazer um favor a alguns. Uma vez eu falei aqui, e vou repetir aqui, sobre o que se acontece não tem quem já se. É o famoso nepotismo. Né? É aquele nepotismo onde, na realidade, né, usa as pessoas, os parentes, os amigos, né, principalmente os parentes, perdão, os amigos não, mas os parentes, né, é a questão para poder, de alguma forma, administrar o executivo ali. A gente sabendo que, na realidade, as pessoas, alguns têm competência, outros não. Em compensação, a gente tem que ver exatamente, né, se nós queremos já ser melhor, né, ao escolher as pessoas de alguma forma para comandar algum setor, né, que essas pessoas de alguma forma tenham conhecimento, ou conhecimento técnico referente a essas áreas. Porque senão, como falou-se aqui, na realidade estão fazendo cobranças indevidas, que passaram aqui, né, na realidade não tem um cadastro, né, já assim não existe um cadastro, né. Essas cobranças, de alguma forma, estão sendo cobradas indevidamente, e aqui a gente está discutindo isso e, de alguma forma, a cobrança continua. Essas pessoas podem ter certeza absoluta que, se tiver que fazer alguma coisa, algum documento, né, fazer alguma escritura, não vão poder fazer porque está lá na dívida ativa. Se você está na dívida ativa, você simplesmente você não faz nada, você não vende, você não faz nada, você não consegue, a não ser se você de alguma forma for lá e quitar essa dívida, que eu acho, na realidade, uma dívida de 10 anos atrás, ela tem uma coisa que a gente não percebe, que qualquer dívida passou 5 anos, ela caduca, né? Isso aí a gente sabe que caduca. Então, 10 anos aí, eu acho que no mínimo deveria ser cobrado isso, como o vereador falou, no início da gestão, né? Mas não fez isso por questão simplesmente de, sabe, não perder seus votos, né? Não desagradar os seus vereadores, que automaticamente que sempre saem para o lado dele, né? Com isso aí, agora no final do mandato vem com essa cobrança aí absurda, que a gente nem sabe se aumenta essa cobrança. Algumas pessoas já pagaram, outras talvez não pagou, mas em compensação estão sendo fazendo essa cobrança por um período muito longo, né, que são 10 anos aí realmente de dívida. Eu acho que a gente tem que só ter um jeito, mandar, né, através de um jurídico, né, conseguir um mandado de segurança para suspender essas cobranças e rever esse cadastro aqui da prefeitura. Senão, dessa forma, as pessoas, de alguma forma, vão ser totalmente prejudicadas, as pessoas, de alguma forma, que podia ser isenta, né, porque existe isso, né, a isenção de pessoas que recebem até determinado, até um salário mínimo, essas pessoas, de alguma forma, são isentas, ou se não, eu conheço em alguns outros municípios, né, pela metragem da casa. Se você tiver até 80 metros quadrados de área construída, você está isento de IPTU, né? Então, pode fazer, se quiser, vem aqui, faz um projeto aqui, traz na Câmara, a Câmara aprova sobre essa questão, traz as pessoas de alguma forma que possa pagar, tem que pagar, realmente não existe essa maneira, mas tem que pagar. As outras pessoas que realmente têm a dificuldade, a gente sabe que existe a grande dificuldade aqui, entendeu? Essas pessoas podem ganhar isenção referente a esses impostos. É pena, né? Que a gente só está discutindo. Eu acho que nós temos que tomar uma ação. Essa ação nossa, eu acho que tem que ser através da questão jurídica. Já que nós estamos trocando aí de, né, nosso jurídico, né, eu espero que esse jurídico que vem aí, né, seja mais competente. Acredito que seja, né, para a gente não ter esse absurdo que aconteceu. Eu até eu gostaria de me dirigir ao vereador Márcio. A questão é a seguinte, Márcio, já que houve naquela questão do que nós abrimos uma cassação aqui ao prefeito, né, gostaria de saber exatamente qual o andamento referente àquela questão, né? Aquela questão referente a isso aí. Então, eu me dirigi ao Márcio, mas o Carlos Barbosa tá, é o presidente, mas o Márcio faz parte também, né? E eu gostaria exatamente como é que está esse andamento já, né? Que o jurídico, né, de alguma forma, foi bem notório que ele não escorregou, né? E simplesmente, eu acho que houve uma intenção perante a documentação que eu vi ali, simplesmente abreviar aí, a cassação do nosso querido prefeito. Mas eu, de alguma forma, gostaria que o presidente, né, da comissão, o Carlos Barbosa, se pronunciasse em referência a esse assunto aí, já que nós não temos um jurídico.
O senhor Arnaldo, eu mais o presidente da Câmara, que a gente fez um parecer, mandou para o desembargador. Até hoje não deu resposta não, né, ó. O Fábio, o que eu saiba?
A realidade é a seguinte, é que como é de competência do presidente da Casa, do presidente da comissão, foi feita a defesa e protocolada lá, você tem que estar na Câmara, é público, qualquer um pode ter a ciência do protocolo, e agora aguardamos, que assim, nós não somos acima da lei, a lei que tem que decidir.
Deixa eu falar uma coisa então com vocês, eu tenho um processo que está nos desembargadores, processo meus, pessoais, na qual você consegue falar com o desembargador tranquilamente. Você vai lá, procura o assunto, fala com o assunto, né? O advogado, nesse caso, é o advogado, o interessado, né? Isso, e ver como é que está o andamento do processo. Até para ver essa votação, porque quando vai desembargadores, existe na realidade, vai ter na realidade uma auditoria referente a esse processo, que são três desembargadores que vão votar. Entendeu? O que se faz, se a gente de alguma forma não procurar saber o andamento do processo, com certeza isso aí só vai acontecer lá para 2020.
Com a palavra, vereador Lima.
Boa noite, presidente, vereadores, boa noite, população aqui presente. Eu peço permissão para falar aqui da minha cadeira, presidente. Eu quero até falar em cima da palavra do vereador José Marcelo, que até eu falei na semana passada da roçação naquela estrada lá do contêiner, que estava estragando os ônibus e os carros. Porque eu até tive também, fui procurado por um morador de lá, não morador não, ex, né, que mudou de lá depois de 6 meses e volta morando aqui na Vila Industrial. É menos um morador da zona rural. Que, igual ele falou para mim, Lino, eu vou pedir para furar um silo, eu vou pagar um silo para furar para mim, mas eu sou pequeno agricultor. Esse silo vai me custar 2 semanas vendendo leite para pagar ele. E ele mudou para Vila Industrial, tá morando lá. Entendeu? E do Passatrei também. Tem família de lá que está morando na Lavrinha. Vendeu o sítio inteirinho e comprou casa para a família lá. Então está acabando com a nossa zona rural e a população está vindo para a cidade. Está acabando com o nosso produto, que é de pertinho de nós aqui. Então por isso que o vereador José Marcelo falou, nós temos que correr atrás disso aí, ver que pode ser feito um projeto para ajudar esse pessoal, igual tinha antigamente o prefeito José Valdemar Botelho, o Sr. Lili, o Santo Luizinho, que dava essa semente, trator. Hoje você empresta um trator aí para um pequeno agricultor, é uma mão na roda. Então ele não vai vir para a cidade, vai ficar no seu lugar. Então nós temos que correr atrás e ajudar esse pessoal para evitar até que venha para a cidade, que está saindo do habitat deles, que eles gostam. Está vindo para a cidade, obrigado. Só isso, presidente.
Com a palavra do Sebastião.
Presidente, vice-presidente, secretário, colegas vereadores, funcionários da Câmara, os visitantes, funcionários da Prefeitura, pessoal ali do Menor Aprendiz, conselheiro tutelar, ali, boa noite a todos vocês. Com muito prazer que a gente tem de olhar aqui para o plenário e vem bastante gente aqui para ouvir as mensagens de cada um vereador, que é só assim que o pessoal fica informado daqueles que fazem e aqueles que desfazem. Em primeiro lugar, senhor presidente, Eu gostaria de manifestar sobre o assessor jurídico. Assessor jurídico, quero até te parabenizar de ter exonerado ele, mas já vamos aproveitar o embalo e diminuir agora o salário do próximo e voltar aqui, porque isso é um absurdo. Um advogado ganha mais de 4 mil reais aqui, enquanto o vereador ganha 2 mil e pouco. Então nós podemos ter que rever isso aí, porque não está trabalhando nem 8 horas por mês. Isso é um prejuízo para a população. Que não é interessante você ficar pagando uma pessoa para ficar 2 horas por semana e prestar serviço aqui e ganhar mais de 4 mil reais. Isso é o que eu vejo e eu tenho certeza que nessa maneira nós estamos sim ajudando a nossa população. E da mesma maneira, senhor presidente, esse projeto que eu estou olhando aqui, que é o de aumento de subsídio de prefeito e vice-prefeito, é outro projeto também que nós devemos nem olhar para esse projeto. Que não devemos aumentar mais. Não devemos aumentar nem para prefeito, nem para vice-prefeito, não. Ainda mais para vereador. Eu acho que tem que permanecer do jeito que está. Pelo contrário, de prefeito e vice, tem que abaixar o salário. Porque isso é uma coisa envergonhosa. Enquanto muitas famílias estão passando necessidade aí, prefeito está aí sossegado com o seu salário de 11 mil, vice-prefeito um salário de mais de 4 mil, andando para baixo e para cima aí, e alguns passando fome. Dó é dessas pessoas que ficam reivindicando, que chegam na porta da casa da gente para te pedir uma ajuda. Quando a gente tem, a gente atende e adora aquilo com o maior carinho, com a maior satisfação. Mas nós não podemos aceitar isso aqui, porque já ser muito pequeno pelo tamanho do salário que paga algumas pessoas. Aí sim, aí o dinheiro está jogando pelo ralo. E nós não podemos aceitar isso aí. Esse projeto do menor aprendiz. Estou de acordo, sou a favor desse projeto, porque eu vejo ali as pessoas sentadas ali, cada um está na expectativa de sair daqui com esse projeto aprovado. Por quê? Nós estamos vendo que estamos ajudando eles, e só assim eles podem também ajudar nós. Vereador Zé Marcelo foi feliz nas palavras que ele disse, uns anos atrás, quando beneficiava o pequeno agricultor com um trator, com semente, com milho. Mas naquela época não existia licitação. E outra coisa também, ninguém denunciava ninguém. Hoje você empresta um trator aí para o cidadão, tem mais de 1000 atrás tirando retrato para poder ir lá denunciar o coitado. Aí não tem jeito de trabalhar, vereador. Se você quer ajudar, tem 10 querendo atrapalhar, querendo zangar. É por isso que acaba. Porque quando chega um cidadão para te pedir uma ajuda, é porque ele está precisando. E nós conhecemos toda a família de Assis. Eu acho que o certo é nós fazermos isso aqui, reunir, vamos trazer para cá para a cama, vamos trazer para cá para Assis. Mas vamos sentar e vamos reunir e ver aquilo que é de bom para a população. Porque de repente você vai lá, você busca um cidadão e coloca aqui. Vem aqui e trabalha aqui 8 horas por mês aqui. E leva os 4.500 reais do bolso. Sou contra isso aí, já estou largando bem claro. Certo? Sou contra isso aí. Se põe, quem não quiser vir, vai aparecer um, porque hoje o desemprego tem geral. Eu tenho certeza que tem advogado desempregado aí, e ele vem para cá e vem trabalhar aqui para metade do preço aí. E não é só aqui não, na Câmara não. A gente tem que rever também lá na Prefeitura, porque eu acho isso um absurdo. Eu acho isso um absurdo. Quantas famílias que já se passam necessidade, porque eu ando da cidade inteira aqui, a pessoa me para na rua, leva até a gente dentro da casa deles e mostra. Mas o que, que eu vou fazer? Eu sozinho não tenho poder de resolver o problema de milhares de pessoas. E também, senhor presidente, gostaria de parabenizar o pessoal escolar que está disputando o campeonato escolar lá em Tiradentes. me parece que é 3 dias, e o secretário de Cultura e o Corguinho estão mexendo com esse campeonato lá, e as crianças estão muito satisfeitas. Isso a gente tem que parabenizar e agradecer também a vontade dos pais, das mães que estão acompanhando seus filhos e estão incentivando. Isso é que é importante para nós. E voltando a falar no desemprego, hoje nós vivemos aí quantos pais de família estão desempregados, quantas mães de família estão desempregadas. Isso aí traz qualquer um a desespero. E se nós estamos enxergando isso, vamos ajudar a resolver esse problema. Vamos correr atrás, vamos trazer empresa para cá, mas trazer empresa para empregar o povo. Porque senão, daqui mais uns 2 meses, vocês podem ter certeza disso aí. Vai piorar cada vez mais. Cada vez mais. Vocês estão vendo a enxurrada de dinheiro que está sendo jogado fora lá em Brasília? Falta de responsabilidade e respeito para o ser humano. E lá troca, destroca, mexe, mas a roubalheira continua do mesmo jeito, da mesma maneira. Mas é o que, que é isso? Falta de competência de cidadão, que eles colocam às vezes um cargo que não tem condições de manter aquele cargo. E quando eu falo isso, não é só pessoa estudada que tem o seu direito de ter seu emprego. Eu tenho certeza que tem pessoas que hoje têm mais responsabilidade e têm experiência para tocar qualquer um cargo. E nós temos que respeitar o direito de cada um cidadão. Tenho também, senhor presidente, falar sobre aquele projeto que eu votei, fui derrotado aqui no plenário, questão da regularização da frota da prefeitura. Eu acho que naquele projeto não estava escrito carona nele não, proibido carona nele não. Porque se é para regularizar, realmente tem que regularizar. Eu fui a favor de regularizar a frota da prefeitura. Para diária, regularizar todos. Não conta da carona, pelo contrário. Carona, eu acho que não vai quebrar carro de prefeitura nenhum. Pelo contrário, você está ajudando o cidadão de Assis. Porque você está indo do serviço, trabalhar, e se ele ganha uma carona, aí sim, ele tem que agradecer que ele está sendo beneficiado com aquela carona. Mas aí vem aquele mau cidadão que vê aquilo com os maus olhos e vem denunciar.
Não, pai, senhor. Queria até complementar essa fala aí. Eu fui procurado também, ontem, inclusive, achei isso como do absurdo tentarem fazer politicagem em cima dos vereadores. Então, no seu projeto não falava de carona, o projeto ainda foi reprovado nessa casa e está sendo espalhado para os outros aí, que os vereadores aprovaram um projeto para proibir a carona. Fui procurado ontem, questionado com isso. Isso que absurdo, Rodrigo. Vocês aprovaram um projeto proibindo a carona, e sendo que o projeto foi reprovado nessa casa e ainda o projeto nem falava de carona.
Então, vereador, é isso que eu falo, porque as pessoas me procuraram e me reclamavam, por isso, diz que o vereador está contra da carona para o cidadão. Negativo, não tem, eu não vi vereador nenhum manifestar contra a carona para ninguém, não. Pelo contrário, o vereador Marcelo levantou e falou que também não é contra, e ele defende que isso aqui não sai desse assunto, que eu acho que o vereador nenhum é contra da carona para ninguém. Mas é aquele detalhe que eu falo para vocês. Tem algum irresponsável e engraçadinho que vai lá e querer denunciar, querer atirar retrato, pensando que isso aí ia fazer política? Não. Política é ser grande, é mostrando serviço, é mostrando coragem e trabalho. Não é no grito ser grande política, não. Ser grande política é na honestidade, mostrando o seu trabalho para a população. Aí sim, você está conquistando a confiança e o carinho dos eleitores de Jaci. Muito obrigado.
Permite, vereador. Permite, senhor presidente Trabalho. O vereador abordou aí meu nome e falou algumas coisas que eu disse. Primeiro, vereador Sebastião, Vossa Excelência comentou a respeito que antigamente não existia licitação, essas coisas. A questão não é se tem licitação ou deixa de ter licitação. A questão é por que, que a prefeitura não faz um programa de incentivo ao produtor rural, de fornecer, de contratar
tratorista, trator, empresa que tem trator, comprar semente, fazer uma distribuição de semente através, em conjunto com a Emater. É só fazer programas. O governo federal não tem esse programa do PAC, que deu máquina, que deu caminhão, deu isso para as prefeituras. É a mesma coisa, é a prefeitura fazer. Não tem um programa Bolsa Família do governo federal, é só fazer esses programas. Mas, infelizmente, a prefeitura de Jaci não tem esses programas. A gente tentou implantar na época aí, quando eu comecei a mexer com essa associação, os programas, o resto eu desanimei que não dei conta. Né? Então, é só implantar programas. Né? É a boa vontade, às vezes, que falta. E a questão, voltando, me permite, vereador, a questão das caronas. E eu esqueci de tocar no assunto. Teve uma pessoa na zona rural, eu vou falar o nome dele, o Cláudio dos Antônio, todo mundo conhece, que é cego. Cheguei lá na roça sábado, ele foi conversar, ah, Marcelo, disse que você deu o grito lá na cama e voltou as caronas. Eu falei, eu não dei o grito, não. Eu só falei as verdades. O excelência falou, o vereador Rodrigo falou. É os bobos da corte, como eu disse aí, que saem espalhando que o vereador votou contra. Não tem nada disso. O vereador não é a favor nem contra. O vereador não proíbe as coisas, não. Certo? Então ele foi me agradecer que o pessoal lá com nada, disse que o Marcelo deu grito na cama, voltou as caronas. Não foi eu que voltei, não. Porque eu não proibi. Vocês, nenhum de nós nove aqui, proibiu da carona. Se não pode, não pode. Se pode, pode. Então, repetindo, falei para as pessoas que me procuraram, nenhum vereador é contra da carona. Mas na medida que se possa colocar uma pessoa dentro dos veículos de transporte escolar que não prejudique os alunos. É isso que foi dito aqui. Né? Questão de votar a favor do projeto para regularizar a frota ou não regularizar, isso é questão. Mas eu repito, é os bobos da corte que fazem isso, viu, vereador Rodrigo, vereador Sebastião? Eles é que fazem isso. Quer fazer politicagem em cima de vereador e acabam o tiro saindo pelo culato.
Bom, é isso, presidente. Para concluir nas minhas palavras, é o que eu penso, é o que eu acho e é o que eu tenho certeza. O nosso objetivo, cada um, é ajudar a todos. Muito obrigado.
Mais uma vez, boa noite a todos. Cumprimentar aqui, passar algumas informações, gente. Inicialmente, pedir aqui aos senhores vereadores, a respeito da portaria, eu gostaria de a cooperação de todos os vereadores, em cumprimento a essa portaria que por mim foi feita, de 18 de 2015, que define o horário para que o limite para que o pessoal possa apresentar as suas indicações, requerimentos e também seus projetos. Isso é por questões de ordem, de acordo com o regimento. Temos que seguir a ordem e manter somente a ordem no recinto. Então, essa é uma questão de organização. A gente gosta de trabalhar muito com organização. Tem que ser assim na vida da gente, não é diferente na vida pública. Então, essa portaria foi feita, se às vezes o governador pode até chegar até a gente, os funcionários da Câmara, eu passei para eles aí, realmente essa portaria, para que a gente possa cumprir, ser levada a sério, essa questão dessa portaria. O pedido do vereador Márcio, com a concordância do vereador Marcelo, inicialmente está aqui colocando aí, o vereador Arnaldo também citou sobre isso. Se o vereador estiver de acordo, nós vamos estar colocando em votação somente os requerimentos e o projeto por número 616, que trata a respeito dos agentes Merim. Os vereadores estão de acordo de aguardarem?
É esse do menor aprendiz, já deu a primeira votação.
Ele está entrando para a segunda votação.
Aí você vai colocar em votação
somente
só
ele
e os requerimentos. Tá. Aí tem.
Com
meu apoio. Meu tem.
Estou pedindo assim a concordância do plenário, porque o regimento interno trata que, anunciado para a reunião subsequente, o projeto entra em votação.
Até mesmo, até o vereador, o vereador comentou o arquivamento lá, o número 2 de 2016, mas como projeto de lei, é um projeto de lei do vereador aqui. Mas mesmo assim, se os vereadores sentirem, se não deu deficiência em estudar mais esse projeto, apesar de que é um projeto relacionado à dengue, se não levar a dengue, não espera. Todo dia tem falado da dengue nessa casa. Né? Então, se os vereadores tiverem como um acordo de colocar ele, né?
Eu queria deixar bem claro, gente, a realidade, vamos passar aqui para vocês, a questão jurídica da Câmara. O regimento interno da Câmara foi elaborado quando a Câmara foi para ir na foto, todo mundo saber a data que foi constituída e vinculada à Câmara Municipal, da Prefeitura Municipal. Então, na verdade, nós não estamos aqui para mandar em nada e nem para passar em cima das leis. Estamos aqui para fazer cumprir, tentar a gente, pelo menos, interpretar o regimento e a lei orgânica do nosso município. Esse é o papel até quando eu estiver aqui presidindo essa casa. Até que se prova o contrário, será assinado em 31/12/2016. Então, essa questão vai ser mantida por mim. Foi a questão que não concordei com o parecer do jurídico e, portanto, foi exonerado, como não concordaria com o parecer de nenhum outro jurídico se eu tivesse o conhecimento que eu tenho aqui dentro do regimento, se estiver dentro da ilegalidade, fora da Constituição. Então, são coisas que não passou por mim e também não me agradou. Não é porque eu estou aqui para mandar em nada, e nem, principalmente, mandar no dinheiro que não é meu, o dinheiro é público. E eu tenho que zelar por isso. Se a pessoa não está prestando um bom serviço, felizmente tem que desocupar o cargo. Vou ter o maior prazer em ouvir os advogados da cidade de Jaci, para que possa ouvir, tratar assuntos do regimento interno, da lei orgânica. Quem sabe nós conseguimos colocar nessa casa uma pessoa de Jaci, seria importantíssimo. Teria o maior prazer de passar aquilo que eu sei do regimento interno, como eu sei de todos os vereadores, o vereador Zé Marcelo, que tem um grande conhecimento, para qualquer um cidadão que seja formado em advogado de Jaci. Mas nós queremos deixar bem claro que não estou aqui por brincadeira e nem por motivos à lei. Estou aqui porque assim permitiu Deus e vou fazer primeiro cumprir a vontade dele, que é honrar o nome dele e honrar a minha doutrina. E não concordei com as atitudes que ocorreram na Câmara e vou estar deixando bem claro para toda a população que projeto que entrar aqui e não estiver dentro da Constituição, não estiver cumprindo com o regimento de tempo, vou estar inicialmente só passando para as comissões, depois de todos os pareceres dos jurídicos e um despacho da presidência, para que nenhum projeto saia dessa casa antes do conhecimento da presidência. Isso é um zelo que eu vou ter a partir de agora, porque não concordei com essa atitude de projetos, às vezes, não passou por mim, já saíram por aí rumores e projetos que não condizem com a realidade atual da administração pública. Então, essa é a verdade, e teve a concordância do jurídico, não concordei, por isso demiti, de acordo com o regimento interno e com a competência que a mim compete. E pode ter certeza, todos os vereadores que vão ser apresentados no jurídico, aquele que eu achar que realmente está à altura de responder o salário que vai receber, ou então a casa fica sem o jurídico. Mas é importante que todos nós saibamos que foram eleitos por colegiado, para a legislatura, 9 vereadores. Advogado não é vereador. Advogado é para aparecer. Aparecer não é lei. Nós temos por obrigação, passo por mim primeiro, gente, me coloco no meio, de tentar analisar, estudar, tirar um tempo, olhar o regimento. Porque é o que termina e o que manda nessa casa. Então, isso é importante os vereadores saberem. Está aí o prazo das comissões. Venceu o prazo. Não deram parecer. De acordo com o regimento, está sendo colocado em votação. Com o parecer dos vereadores, com o parecer do senhor jurídico. Cumprindo-se o regimento. É importante que o jurídico dê o parecer. Mas, primeiro, não vamos tirar o nosso trabalho, o nosso dever. É que de acompanhar de perto as leis e fazer cumprir as leis. Afinal, essa é a função do legislador. Vou estar caminhando amanhã até o servidor da casa, que faça o ofício, para a gente encaminhar, de acordo com a minha representação desta casa, que representa a Câmara até o momento atual. Convidando o seu prefeito e os demais funcionários que vêm a esta casa na próxima reunião, para que possa estar aqui ouvindo a população, ouvindo os vereadores, afinal, o mandato vai findar no final ainda desse ano. Então é importante, vou estar mandando esse ofício para lá amanhã, para que essas dúvidas que possam ser tiradas. Se tem pessoas recebendo para o Código Tributário, para discutir essa questão dessa dívida que está sendo cobrada, que vem nos explicar. Então, primeiramente, vou mandar para o chefe do Executivo. Chefe do Executivo que possa fazer lá o jus e fazer uso dos funcionários que lá estão. A competência é de quem? Convidam e venham até a casa. A casa está aqui à disposição para a gente ouvir e fazer aquilo que a população espera da gente. Então, é isso que eu queria estar falando só, para todas as pessoas aqui ouvintes e para todos os demais vereadores, pedindo o apoio, a compreensão a respeito dessa portaria. Não irei descumprir o ato que eu aqui assinar. Não sou nenhum Maranhão, a qual aconteceu agora há pouco. Agradeço ao Zé Marcelo por ter dito isso aqui. Então, aquilo que eu assinei, está assinado. E sou muito responsável pelos atos que eu cometi. E a minha idoneidade prova nos meus atos. Então jamais vou fazer qualquer coisa que não condiz com a minha verdade.
Para lá, senhor presidente.
Com vontade.
Não sei se vossa excelência, os colegas vereadores ontem ouviram aí a fala do presidente do Senado, senador Renan Calheiros, a respeito da decisão do presidente interino da Câmara, senhor Valdir Maranhão, que ele anulou o processo de impeachment e depois de madrugada ele tornou, né, revogar sua decisão. Então, como o senador Renan Calheiros disse, uma decisão monocrática não pode sobrepor uma decisão de um colegiado. Uma pessoa só não pode ser, a sua opinião não pode ser mais do que 370 e tantos votos que foram a favor do impeachment. Então, a decisão de Vossa Excelência é de acordo, eu acho, com a decisão dos 9 vereadores desta casa, né? Então, nós não poderíamos aceitar uma opinião de um assessor jurídico que vá contra os 9 vereadores desta casa. Parabéns pela atitude, vereador, presidente.
Você, Marcelo, quero te agradecer e realmente relembrar isso aí, que o senador Renan Calheiros teve aí uma atitude corajosa, uma atitude digna do cargo que ocupa hoje, porque realmente nós estamos com uma situação que de uma forma ou de outra tem que ser resolvida. E se for resolvida no voto, que seja resolvida no voto. Mas que o país não pode estar passando por mais isso que está passando. Então, essa é o que a gente torce, aqui em relação à esfera nacional, que as coisas se resolvam. Existem questões dentro do município, gente, que quase, às vezes o município faz lá, construímos lá a administração, as casas da Coab, mas às vezes falta um acompanhamento, porque não é apenas construir as casas, mas a manutenção das ruas públicas. Passei por lá nesse final de semana, é realmente vergonhoso os buracos que lá estão. Então, quero também mandar um ofício aí, como mandei hoje, aí, cobrando a respeito dessa quadra aqui de frente, qual a situação que vai resolver essa questão. Então, amanhã também vou estar mandando ofício a respeito dessa questão desses buracos. Porque são coisas que, simples demais, é uma ação simples demais, mas que vai, de repente, agradar e fazer valer aquilo que o povo espera, né? Então,
senhor presidente, pela ordem, se Vossa Excelência depois pudesse consultar só o plenário com relação a esse projeto, se tratar da saúde pública, né? E como vem falando que o José Marcelo, passando pelo Senado brasileiro aí, que o negócio de Vossa Excelência, acabamos de ter notícia também, que as leis no Brasil vêm sendo cumpridas, pelo menos até então. O senador Delcídio foi cassado de 74-0.
O vereador Rodrigues, desculpa, mas agora há pouco disse assim, teatro não pode ser recuado a crack. Foi colocado em votação agora há pouco, o plenário aceitou que...
Então, Vossa Excelência perguntou o Senado. A hora que Vossa Excelência perguntou o plenário, eu perguntei se poderia votar só esse projeto por se tratar de saúde pública, na mesma hora, né, que Vossa Excelência não deu andamento na minha pergunta.
Senhor presidente, pela ordem, vereador Rodrigo, Vossa Excelência sabe que esse projeto de Vossa Excelência vai ser aprovado. Mas por uma questão de ética, não vamos mostrar aqui para o interesse nosso de vereador.
Não, perfeitamente. A minha preocupação é só para se tratar de saúde pública, né? Então amanhã você vê uma morte dentro do município por causa de uma dengue aí, o projeto ficou parado na casa.
Se não parecer, na próxima reunião a gente vota ele com urgência e resolve o problema.
Eu acho que é uma opinião minha.
Mais velho que está na casa aqui.
Presidente, eu só quero lembrar, uma vez eu já encaminhei para cá um projeto, né, uma proposta para uma emenda, né, para a gente poder fazer uma manutenção na Câmara aqui, né, e uma das questões que eu coloquei aqui é que essa casa tinha que deixar uma margem, né, para a contratação de assessoria especializada para auxiliar os trabalhos das comissões nomeadas, bem como os projetos que trazem polêmica, né? E nós sabemos que nós não temos esse apoio aqui referente a isso. Porque quando nós precisamos, né, eu, por exemplo, né, até por questões que talvez é o vereador que mais entrou com um processo aqui contra o prefeito, né, denúncia, né, nunca tive, na realidade, o auxílio do jurídico da casa. E tive que sempre recorrer ao jurídico particular, né, e isso me causa um problema, questão financeira também, porque as pessoas eu tenho que pagar, para poder ter essas condições. Eu só peço, né, mais uma vez, que quando, né, aqui vai vir um projeto aí, questão aí, para a gente poder ter um jurídico para auxiliar, tá, aos vereadores aqui. Né, porque senão a gente fica também tentando, mais uma vez, com um só jurídico aqui para resolver os problemas. Que às vezes a gente sabe que não consegue, né? Se somente a gente já passou aqui pela questão do nosso jurídico aqui. Mas gostaria que o senhor olhasse com mais carinho referente a gente poder dar um apoio maior à questão nossa, principalmente a gente não ter algum problema de alguma forma ao lançar um projeto aqui, uma questão, para não cair na questão jurídica.
Perfeitamente, vereador. Com relação a essa questão, comissão, tem todo o direito dentro do regimento interno, a solicitação do vereador é válida, vamos estar analisando, são questões, eu praticamente tenho certeza que caberá licitações nesse sentido, mas a gente vai estar olhando com carinho, e pode ter certeza que a pessoa que não vai ser indicada por mim, não, a pessoa vai ser realmente, gente, pessoas que vão atender o conselho da população e corresponder principalmente à questão da função nossa aqui, que é legislar, votar e criar as leis, gente. Então, pode ter certeza que, só que, inicialmente, estou deixando claro o seguinte, primeiro, vou estar elaborando aí um parecer, um despacho da presidência, justamente com o jurídico, para enviar as comissões. E peço aos seus vereadores que possam dar uma atenção a mais a respeito das comissões, analisar, gente, então, isso é de suma importância. Vereador Rodrigo, ficou acordado, então? Vamos deixar a questão de ética para a gente, então.
Por mim, sem problemas. Espero que não aconteça coisa pior no nosso município, né, e depois a gente ser cobrado por isso, né? Visto que esse projeto, como eu falei, a pergunta foi na hora que Vossa Excelência fez a pergunta ao plenário, só não recebeu uma resposta, e o projeto é o projeto que há mais tempo está na casa. Então eu acho que, né, já poderia ter sido analisado, já que todos os vereadores têm essa preocupação com a saúde pública do município, né?
Outra questão com relação a isso que eu queria deixar bem claro também é o seguinte: uma questão de votação. Às vezes, que ocorreu aqui na reunião passada, quando o projeto é colocado em votação, gente, desculpa, a realidade, às vezes pode ter sido taxado como chato, mas eu estou para fazer aquilo que me compete. Que o projeto é colocado em votação, discussão, votação, para o que permanecer sentado, realmente vai ser válido o voto de quem permanecer sentado. Aconteceu na reunião passada, então eu acho assim, não podemos atropelar de forma alguma regimento. Não podemos atropelar de forma alguma a votação. O voto não deve ser mudado, isso aqui de acordo com o regimento interno. Então, o vereador que não concordar com a votação, com o projeto, deve levantar, se não quiser manifestar, mas pelo menos fique de pé, para que todos possam ter o conhecimento, realmente votou contra ou a favor. Porque assim fica mais claro e mais objetivo. Afinal, trabalhar nas escuras não é o meu papel.
Senhor presidente, abstenção também, só quer que levanta?
Abstenção também é importantíssimo que a pessoa se manifeste, questão da abstenção, para que não ocorra o que ocorreu na reunião passada. O vereador às vezes fica sentado, fica de pé. Aí, de repente, fica sentado, ali a pouco eu vou abster. Então, você de imediato, a contagem dos votos, eu pedi atenção maior aos servidores da casa, conversei com eles hoje, estive com eles hoje, nessa questão, nesse sentido. É para que siga melhor a ordem do recinto da casa, gente. Colocar aqui em discussão e votação os requerimentos dos vereadores, do vereador Márcio. Requerimento de número 11, do vereador Márcio. Informações sobre os veículos doados ao município. Foi lido aí o ofício do vereador. O vereador que de acordo com o sentado, contrato de levante manifesto. De número 12, do vereador Márcio. Informações acerca do gasto pessoal da prefeitura. O vereador que de acordo com o sentado, contrato de levante manifesto. Número 13. Requisito prestações de contas das associações. Vereador que seja de acordo, mandei sentado, contrato que levou de manifesto. O projeto 616, que altera a redação do artigo da Lei Complementar 1270, o artigo 19, da Lei Complementar 1270 de 2015, que dispõe sobre o programa Menor Aprendiz da Outra Presidência. Segunda votação. Vereador que seja de acordo, mandei sentado, contrato que levou de manifesto.
Abstente, senhor presidente.
Obrigado.
Abstenção também, senhor presidente.
Obrigado. Os trabalhos serão suspensos para levar tudo na área.